todas as religiões e sabedorias desembocam ou deveriam desembocar na ética, que é a capacidade de agir corretamente. Não tem sentido ter uma religião se não for para as pessoas agirem corretamente. Tá? No entanto, nós vemos religiões orientais e ocidentais que substituem até certo ponto, nenhuma delas totalmente, todas elas ensinam ética, mas até certo ponto, algumas delas, né, ou até certo ponto, quase todas elas, vendem uma ilusão, ou permitem que as pessoas tenham a seguinte ilusão, de que eu sou um pecador, tudo bem e tal, mas se eu for naquele cerimonial, etc., Deus, o padre ou o sacerdote vai me salvar. Né? Então, a filosofia reafirma o fato, né, que está na Bíblia e em todas as outras escrituras de todas as religiões, de que o que se planta se colhe. Que é uma constatação básica a partir da qual é inteligente, é meramente inteligente, é de bom tom, é uma questão de bom senso agir corretamente. Então, a ideia de agir corretamente não é patrimônio de nenhuma religião. Não é patrimônio de nenhuma filosofia, nem de nenhuma ciência. Um outro ponto que eu mencionei sem dar a origem bibliográfica é o seguinte, mas que eu acho que é um ponto de partida para tudo que a gente faz, e que é uma afirmação bíblica da existência de uma coisa que nós chamamos de filosofia, de sabedoria divina. O tempo é cíclico e circular, como ensinam os budistas. Antes do Big Bang, a lei eterna já existia. E Eclesiástico 1, 2 a 4 confessa que há uma sabedoria anterior ao universo. Com isso, a filosofia esotérica concorda completamente. Que a filosofia esotérica não concorda é com a ideia de alguém anterior ao universo, mas com a ideia de uma lei anterior ao universo atual, porque há universos de vez em quando. A ideia de que haja uma sabedoria e uma lei anteriores ao universo manifestado atual, essa ideia é uma ideia comum, e faz todo sentido. Então diz Eclesiástico 1, de 2 a 4. A areia do mar, os pingos da chuva, os dias da eternidade, quem os poderá contar? A altura do céu, a amplidão da terra, a profundeza do abismo, quem as poderá explorar? Antes de todas essas coisas, foi criada a sabedoria, e a inteligência prudente existe desde sempre. Embora haja quase um erro aqui, aí pode ser até questão de tradução. Antes de todas essas coisas foi criada a sabedoria, como se a sabedoria fosse criada. Mas aí na linha seguinte corrige. E a inteligência prudente existe desde sempre. Deu uma escorregada. Mas... É que essas traduções, né? As únicas palavras que eu sei em italiano são as seguintes: traduttore, não, traduttore traditore, né? Tradutor, traidor. Eu sei disso porque eu sou tradutor, né? Então, o que o tradutor pode fazer é tentar ficar fiel à ideia. Então, nós fizemos a investigação, o que em inglês seria trace back, né? Nós investigamos as origens, ou pelo menos pegamos coisas muito anteriores ao dilema de São Paulo. Fomos ao Bhagavad Gita e a Platão para responder ao dilema cristão de São Paulo. Vamos fazer a mesma coisa, investigar o pedigree, digamos assim, de outra afirmação muito mais famosa que essa, que é a chamada regra de ouro. Mateus 7 a 12. Tudo aquilo que vocês quiserem que os homens lhes façam, façam vocês a eles, porque essa é a lei. Vejam como o texto está filosoficamente correto. Não é façam isso porque eu estou dizendo e vocês devem me adorar porque eu sou Deus e etc. Façam isso porque essa é a lei. Lei no sentido científico de lei. Não lei porque alguém, um decreto que tem que obedecer, porque tem que obedecer. Né? mas lei no sentido de a cada reação, a cada ação há uma reação igual ao contrário. Lei no sentido natural e científico da palavra. Nós podemos voltar 5 séculos antes de Jesus. O nosso velho amigo e companheiro Confúcio dizia o seguinte, segundo os analetos: o que eu não desejo que me façam os outros, tampouco desejo fazê-lo eu aos outros. Que é essencialmente a mesma coisa. O nome, digamos assim, propriamente dito, dos analectos é Linil. Isso está no capítulo 5, ou livro 5, versículo 11. A mesma ideia sagrada consta da filosofia grega de Pitágoras, que viveu meio milênio antes do cristianismo, ou seja, mais ou menos contemporâneo com o Confúcio, mas já é ocidental. Sexto, o pitagórico, escreveu nas suas sentenças: do modo como você deseja que o seu próximo seja com você, do mesmo modo você deve ser para com o seu próximo. Diógenes Laércio, o grande biógrafo dos filósofos antigos, conta que certa vez perguntaram a Aristóteles, que viveu de 382 a.C. a 322 a.C., como é que a gente deve se comportar em relação aos nossos amigos. Aristóteles respondeu: devemos nos comportar como gostaríamos que eles se comportassem conosco. O Velho Testamento da Bíblia de Jerusalém, aquela de capa vermelha, acho que é das Paulinas, inclui o livro de Tobias, que não está em outras versões da Bíblia, e que, segundo os pesquisadores cristãos, foi escrito provavelmente no século II antes da Era Cristã. Ali a gente encontra o mesmo princípio. Tobias 4:15 diz o seguinte: não faças a ninguém o que não queres que te façam. Nada disso, é claro, impediu o irreverente Bernard Shaw de advertir contra a interpretação literal das Escrituras, e ele diz o seguinte: não faças aos outros o que queres que eles te façam. Os gostos deles podem ser bem diferentes dos teus. O que é um alerta para a gente não cair no mecanicismo. Essa é uma maneira, digamos assim, de ensinar a lei do karma. E esse é um exemplo de como existe uma teosofia ou sabedoria divina presente literalmente em todos os lugares do ponto de vista geográfico e em todos os tempos do ponto de vista cronológico. Então, quando a gente fala, não, porque todas as religiões e filosofias têm uma sabedoria comum, é uma coisa que a gente sente isso, né? Mas isso também pode ser documentado pela pesquisa e provado, comprovado, de maneira irrespondível. Isso não impede as igrejas, etc., de, ao invés de pagar direitos autorais moralmente, né, se colocarem como tendo inventado tudo o que sabem. O Eclesiástico 7:1-3 acrescenta o seguinte: não faças o mal e o mal não se apoderará de ti. Afasta-te da injustiça e ela se desviará de ti. Filho, não semeies nos sulcos da injustiça, para não colheres 7:1. Poucas linhas mais adiante, o conselho é reforçado: não repitas duas vezes um pecado, porque já do primeiro não sairás impune. Aqui está a ideia do impune, do castigo, né? Que aí, né, na superstição popular, vira uma coisa de que tem alguém lá que fica brabo quando a gente erra e que castiga a gente raivosamente. Aí tem a época medieval, né, em que isso é abusado pelas hierarquias de diversas religiões orientais e ocidentais, porque a ignorância também é global e universal e não conhece fronteiras ideológicas, nem nacionais, nem culturais. E depois então vem a modernidade, né, que diz: não, esse negócio de castigo divino é besteira. E aí joga a lei do karma no lixo junto com a superstição medieval. Nós temos que jogar no lixo, sim, porque ali é o local correto para reciclar, deixar podre, já está podre, botar no lixo para que, né, sirva de adubo, a superstição. mas nós temos que ver atrás da camada, às vezes excessivamente grossa, de superstição, o que há de científico de correto. E que a gente pode verificar na vida da gente. Eu já mencionei três tipos de karma, né? O que está plantado e a gente não colheu ainda, que não depende da gente. O que a gente está colhendo agora, que são as condições que nos rodeiam, as condições em que a gente deve atuar, e o karma que a gente está plantando agora. Eu mencionei que o karma mais importante é o que a gente está plantando agora, e devo ter mencionado que é de suprema importância eu definir de que maneira eu colho o karma. O karma agradável que eu estou colhendo agora, será que eu colho isso com arrogância, com apego, achando que o karma sempre vai ser agradável, com autoimportância, com vaidade, ou será que eu colho isso com humildade, sabendo que a colheita do karma também é passageira. O karma que eu estou colhendo de bom agora também é passageiro. E em relação ao karma desagradável, não existe, na minha opinião, karma bom e ruim. Eu posso até falar isso, mas é de uma maneira imprecisa. Vocês vão me perdoar se eu disser em algum momento bom karma e mau karma. Isso é linguagem popular. Não existe nada de mal. Existem coisas desagradáveis, isso sim. As coisas desagradáveis, elas são valiosas, porque elas contêm lições. E o karma agradável nem sempre é bom, porque ele traz cascas de banana e grandes quantidades de maionese para a gente escorregar se a gente não tiver vigilância. Então, como é que eu colho o karma agradável? Será que eu colho o karma agradável com humildade, com desapego? Como é que eu colho o karma desagradável? Eu extraio lições disso? Eu creio que é um princípio estratégico básico, em termos de ato da guerra, inclusive, que é no momento mais próximo da derrota que a gente prepara a vitória. É no momento em que há menos luz que a gente dá o passo inicial para a próxima vitória. Por isso o Natal é, aliás, a festa que, como vocês sabem, é uma adaptação, né? Porque o Natal, na verdade, é uma festa pagã, e foi, digamos assim, adotada e batizada pelo cristianismo mais tarde. É a festa do solstício de inverno, no hemisfério norte. É o momento em que a noite fica mais longa, a noite fica mais longa do ano, equivalente ao nosso São João no hemisfério sul. Em que o dia está mais frágil. E no inverno rigoroso do hemisfério norte, né, é o momento em que para de sangrar a vida, digamos assim, né? O ponto mais frágil da vida é superado. E ali então se comemora o renascimento da vida, porque ali é o primeiro passo para que a vida comece a renascer. Assim também, no ponto mais próximo da derrota, na mais negra, entre aspas, das derrotas, ali é dado o primeiro passo para a vitória seguinte, para a maré positiva que lhe segue. Então, em vez de amaldiçoar uma derrota, ou em vez de se desesperar nas adversidades, a gente deve procurar ali a semente das próximas vitórias. E essa semente nunca vem sem lições. É só aproveitando as lições das derrotas e do sofrimento que a gente pode preparar efetivamente as vitórias que lhes seguem. Porque tudo é uma gangorra. A vida é uma gangorra. Né? Yin e Yang. Sobe e desce. A maré alta e a maré baixa. O Dhammapada diz, a má ação não dá frutos imediatos. Assim como o leite derramado não azeda imediatamente. Enquanto a má ação está verde, o perverso se satisfaz nela. Uma vez amadurecida, ela lhe traz frutos amargos. O homem pode passar por sofrimentos, enquanto as suas boas ações, por outro lado, não amadurecem. Mas quando elas amadurecem, os frutos trazem felicidade. Assim como a água, gota a gota, enche o pote, assim também o sábio, pouco a pouco, se torna uma fonte de bondade. E em Mateus 13, 24 a 30, nós temos Jesus contando a parábola do joio e do trigo. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Isso em paralelo com a história do Dhammapada que a gente viu agora. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a dar grão, apareceu o joio. Então os servos do proprietário foram procurá-lo e disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como é que então está cheio de joio? E o senhor respondeu: É um inimigo que fez isso. E perguntaram: Queres então que o arranquemos? E ele respondeu: Não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele vocês arranquem também o trigo. Ou seja, o karma tem que amadurecer até o momento da colheita. Há um momento, né, em que eu planto. Quando eu planto, surgem os obstáculos, como a gente viu ontem. Mas entre o karma plantado e o karma maduro, que vai ser o momento da colheita, há um estado de karma em que ele já foi plantado e não pode ser colhido ainda. Essa parábola de Jesus ensina ainda que quando todos dormem, isso é, quando falta vigilância e atenção, o inimigo, entre aspas, que é a nossa própria ignorância, planta o joio no meio do trigo. Quer dizer, a nossa parte mais nobre, a parte nobre do nosso eu inferior, planta a sabedoria. Mas na medida em que há uma parte importante da nossa consciência que dorme, que está adormecida, vem o inimigo, isto é, a nossa própria ignorância, e planta o joio. Então surge na nossa vida diária, sem que a gente muitas vezes saiba por que e nem de onde, o boicote, o auto-boicote à caminhada espiritual. E a gente, sem saber por que, quer fazer o bem e faz o mal. E quer não fazer o mal, faz o mal. Porque o inimigo plantou o joio no meio do trigo que a gente plantou. O inimigo é o inconsciente. O inimigo são os desejos inconscientes. O inimigo são os hábitos acumulados no meu passado e nas minhas vidas passadas. E em vez de eu querer combater o joio imediatamente, o que eu tenho que fazer é plantar mais trigo. Como nós vimos naquele trecho de luz no caminho, quando você percebe a luz, surge a sombra. O que você deve fazer é se concentrar mais ainda na luz, porque aí então a luz vai crescer. Você planta trigo, surge o joio do inimigo, entre aspas, que na verdade é a sua própria ignorância acumulada e inconsciente. Plante mais trigo e deixe que surja na hora certa o momento para colher e para jogar o joio no lixo. Madre Teresa de Calcutá, uma cristã que não por acaso vivia na Índia, tinha uma clara compreensão da lei do plantio. E ela escreveu: Nós recebemos muitos visitantes. Quando eu me encontro com eles, eu costumo entregar-lhes meu cartão comercial, entre aspas, que contém as seguintes palavras: O fruto da prece é a fé, e o fruto do amor é o serviço. O fruto do serviço é a paz.